You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
O ano do podcast!
O ano do podcast!
Eu sou o André, também conhecido como Layer.
Eu sou o Guilherme, também conhecido como Guilherme.
Ah, e se apresente aí, convidado.
Temos convidado, verdade.
Verdade, convidado.
Louco, mas eu quero participar dessas fitas. Meu nome é Leonardo, conhecido como... O cara da hemorroida, acho que é melhor.
Eu ia falar que eu chamo de Sonic, mas temos aqui
o Sonic. Não, o Sonic é mais legal.
Puta, é verdade, né? Tem essa apelido bosta que você me deu, né?
Eu gosto de Sonic.
Quando eu me refiro a você com ele, eu me refiro a Sonic.
Filho da puta, né?
O Sonic.
Pegou, velho.
Sonic pegou. É da hora, beleza.
É isso aí, então... A gente não combinou antes, a gente só ficou falando sobre hemorroida, então vamos à próxima pauta!
É verdade,
aí começa a tocar aquela música, eu achei mó chique, né? Eu olhei e falei, caralho, bagulho doideiro, hein? Aí eu, nossa, bagulho chique, botar um uso.
Pô, falaram que minha cena está chique, eu fiquei felizão, né?
Não, ficou da hora, mano, ficou um bagulho mais chique.
É, mais chique.
Então, o assunto de hoje é... Estereótipos,
mas não qualquer estereótipos.
Na escola.
Na escola.
Eu, Guilherme, sou o
negro.
Que faz menos tempo que terminou a escola. Faz só um ano que eu terminei. É. Um ano completo, né? Vai fazer dois agora no final do ano. Mas, e eles dois fazem um pouquinho mais de tempo. O André chegou a estudar comigo um pouquinho.
É, não comigo. Na mesma escola.
Na mesma escola.
Não, mas vocês dois terminaram quase.
Eu terminei depois dele terminou.
Eu terminei um ano depois dele.
Ah, tá sério.
Então, tipo, eu e o André.
É que eu sou repelente.
Uma base...
repetente.
Ah, é que engraçoso.
Você é repelente?
Eu sou repelente.
De mulheres?
Isso aí é
foda. Pelo menos.
Nossa, agora estourou o cu de hemorroida. Agora estourou a hemorroida.
Nossa,
enfim. Cara, uma das coisas que eu mais gosto de falar, de fazer graça em cima, é estereótipo. Então, muito provavelmente, eu vou convencer o André a fazer ainda muitos podcasts com um assunto estereótipo sobre alguma coisa. Porque eu sou bom com estereótipo.
Eu não sei o que eu seja, né?
Não sei se você é, irmão. Eu sei que eu gosto muito de mexer com isso.
Eu acho bico isso.
Eu gosto muito de estereótipo. Estereótipo pra mim é uma das coisas mais engraçadas que tem, porque é previsível. E pra mim ser previsível é engraçado. Em algum momento.
Eu gosto do imprevisível.
Não, mas o previsível é tão previsível que você não espera.
Ah,
que nem esse assunto que a gente tá falando, sim. E não o assunto do podcast.
Exatamente.
Que é...
hemorroida.
Não!
Não!
É estereótipo, caralho!
Estereótipo é a escola. Vai! You can't touch this. You can't touch this.
Eu tenho que dar a introdução também, que eu conheci o Guilherme na escola e eu conheci o Léo, o Sonic, na escola. Só que eles não se conhecem, mas eles se conhecem por mim, né?
Sim,
e pai, então
sim.
Tá tudo bem. Mas eu conheci o Guilherme no famoso Washington Luiz Doutor.
Inclusive, provavelmente boa parte das pessoas que estão ouvindo isso
vai
estudaram. Estudaram lá, ou não lá.
Ninguém vai ouvir, porque ninguém falava com
ninguém. E eu conheci o...
que falava com nós, só rachava o bico aí.
E eu conheci o Léo pelo Guarani, que é como ele disse, ninguém conhece a gente lá.
Começa por você.
Que é por onde começa.
Cara, eu... Puta, mano. Eu gosto muito de falar disso, porque eu era o estereótipo que ninguém vê. Eu era o estereótipo que ninguém vê porque, mano, eu era o rato da escola. Que todo mundo conhecia, todo mundo gostava, principalmente porque eu vendia trufa, inclusive, então... Todo mundo
gostava. Você tá vendendo trufa? Fala esse número pra ligar. Disque 0800
Gui Fruta. Eu vou voltar a vender
fruta.
Semana que vem não.
Trufa.
Vai vender? Semana que vem trufa?
Semana que vem?
Depois da semana que vem, depois do carnaval, vou voltar. Porque eu preciso de dinheiro.
Que é pra onde quando...
Enfim! Eu era o rato porque todo mundo gostava de mim, então eu fazia o seguinte na sala. Eu andava só com três pessoas. Aí tinha os moleques lá da frente que jogava bola, os funkeiros, que por curiosidade não sentavam no fundo.
Foi mal, pode continuar.
Caralho, ele. Mano, continua esse arroto, velho.
É que você não viu o Vitor rotando. Puta que pariu, é pior, vai continuar. Mas não para de falar, senão vai perder.
Enfim, vai, vamos lá. Eu era o rato, mano, então tipo, eu conversava com os caras lá da frente quando eu queria jogar bola, eu jogava com eles. Aí tinha o pessoal aqui do lado, quando eu queria matéria eu via com eles. Aí tinha
o pessoal aqui do lado que tem matéria, né?
O Gui é tipo aquele famoso popular que é o da hora, que todo mundo gosta. Não tem ninguém que gosta porque
não,
ele é o da
não,
hora.
Não, só que ele não chega a ser o popular.
Porque
ele não
era amigo de ninguém.
Caralho, o Gui é o rato, que nem isso.
É, eu era o rato, mano, porque eu conversava com todo mundo, eu sabia que todo mundo tinha, que todo mundo fazia. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu comprava ali. Quando eu queria fazer não sei o que lá, fazia ali.
Eu tinha uns baratos, tipo, ah, eu tenho uma intimidade assim com você. Eu tenho intimidade com os caras mais nerds, então eu vou com os caras mais
exatamente,
nerds.
Exatamente,
porque eu preciso da ele consegue.
Então, se meus amigos faltavam, eu tinha onde ir, tá ligado? Eu era ratão. E, tipo, não só na minha sala, na escola mesmo. Então foi assim que eu conheci você, inclusive, André. E tipo.
Porque o cara tava rateando pela sim, escola. Aí do nada ele faz uma piada altão na sala. Eu tô tipo, peraí, essa piada foi boa. Quem que é esse aí?
É foda.
Aí a gente
foda.
Foi lá.
Foi quase isso mesmo, tá ligado? Eu fui rateando, mano. Então, tipo, durante pelo menos o meu segundo e meu terceiro ano, foi rato, tá ligado? Eu fui, tipo, o moleque que até que era inteligente, até que era bom, mas não era bom em nada. Eu era amigo de todo mundo, mas eu não gostava de ninguém, tá ligado? Eu era o mais rato possível, assim. Tipo, você falava, Guilherme, presente. Caralho, o Guilherme veio, tá ligado?
Você,
mano, os professores não me odiavam. A maioria deles gostavam até de mim, porque eu era um aluno legal, eu era um aluno razoável. No terceiro ano eu era um bom aluno. E o que é mais engraçado é que tinha um professor de matemática, o Nilson. Mano, ele era muito engraçado, velho. Porque ele era diabético.
Nilson, se você estiver ouvindo aí, aí, ó.
Aí, Nilson, seu diabético, brincadeira.
Não, Nilson. Tem que cortar.
Tá bom.
Quando você ofende uma pessoa direta, você tem que cortar.
Ah, tá, foi mal. Oi, senhor Nilson, tudo bem com você?
Eu acho que ele não vai estar ouvindo não, mané. Não, ele tá vivo.
Ah, tá.
É. Nossa, cara, que coisa horrível.
Não, mas acho que ele não vai estar ouvindo mesmo.
Tá bom, enfim. Então você precisa cortar meu áudio.
É, gente. Bom, ele me odiava no segundo ano. Por
ah,
quê?
Por que você vai cortar o áudio, porra? O cara não gosta nem
nada. Deixa ele falar.
Tá bom, eu só fiquei com raiva porque ele não gosta do cara. O cara mandou assim.
Não, ele me odiava no segundo ano, sabe por quê?
Por quê?
Por causa da Mafê. Você vai
entender. Ele era filho da Mafê?
Não, ele odiava a Mafê porque a minha Mafê é minha melhor amiga. E, mano, ele odiava muito ela porque.
A Mafê é sua melhor amiga, Guilherme?
Melhor amiga. Ah, meu filho, você me deu ligar. Não, mas ele odiava ela porque ela ficava se maquiando, ela cagava com a matéria dele, porque era matemática, ela tava cagando. E eu também, eu ia junto, eu falava, tipo, foda-se. Eu conseguia tirar uma nota razoável ainda, tipo, um 5, um 6 às vezes, mas a Mafê ia muito mal, tanto que ela repetiu. E, mano, ele me odiava, eu fui pro terceiro ano com o ódio dele na cabeça, assim, tá ligado?
Foi tipo, o Guilherme, o amigo da Mafê.
Sim, mano. Aí ele já ficou tipo, ah, você veio e ela ficou, né? Já sabemos o que vai acontecer esse ano.
Ah, ele já veio preparado.
Ele
pra
já
te
veio
fuder.
Pá, já, ele já
nossa,
veio pá.
Que safado.
Primeiro, mano, primeiro bimestre, eu lembro que eu caguei de novo, caguei pra matéria dele, tirei 2. Mano, só que dali pra frente, eu falei assim: meu objetivo era fechar todas as matérias no terceiro bimestre pra eu não precisar ir no quarto. Aí eu só ia no quarto quando tinha prova, eu trabalho pra entregar, tá ligado? Então, mano, no segundo bimestre eu tirei 7, depois 9. Aí, nossa, aí o maluco morreu de amores por mim, velho. Era muito engraçado, porque ele era diabético.
Dar um boquete pra você.
Quase isso.
Olha só.
Porque não, ele comprava minhas trufas e ele era diabético.
Não é verdade, né? Tipo,
oxi.
Não, mano, e era muito engraçado porque ele
você matou o cara, velho.
Puta, seu assassino.
Não, quando ele ficava bravão, ele começava a tremer, mano.
Aí você fala, não, come açúcar, come açúcar.
Não, e ele ficava... Come açúcar, cara, come açúcar.
Come açúcar, calma.
Aí, mano, eu lembro que ele ficava, tipo, ele tinha que sair direto da sala pra poder, né, aplicar a insulina e tal. E quando ele ficava bravão, ele xingava todo mundo e ele falava que ninguém ia ser nada na vida. Então, mas aí, mano, eu lembro que eu comecei a vender trufa e ele, tipo, ele era professor de matemática porque ele queria no momento. Mas ele era, tipo, um puta empresário. Ele tinha empresa e tudo mais. E quando ele soube que eu vendia trufa, nossa, mas eu ganhei o coração do velho. Porque eu virei o exemplo da sala.
Não.
E o professor, e tipo, por isso que eu era mais rato ainda, porque os professores gostavam de mim. Então, tipo, não tinha por que ninguém não gostar de mim. Eu podia falar pra todo mundo que eu não gostava de uma pessoa. A pessoa ia continuar gostando de mim, mano. Isso que era engraçado. Aí eu lembro que um
quantas
dia...
Quantas vezes você testou isso, tá ligado?
Algumas da real. Aí eu lembro que um dia, mano, o professor, ele pegou e falou assim... Tava falando de um assunto lá, nem lembro o que era a matéria. Acho que era estatística. Aí ele pegou e falou, mano... Ele falou, mano. Ele falou...
Man.
O Guilherme... Vou falar que nem ele falou. O Guilherme, por exemplo, o menino ano passado ele era todo errado. Andava com a Maria Fernanda, ficou pra trás, ele veio, não sei como. E na minha matéria não passou. Na minha matéria ficou no ano passado. Aí eu falei, mentira, porque eu tinha nota. Mas enfim, aí ele pegou
ele
e...
levantou assim, mentira?
Não, aí... Uma objeção, por favor.
Por favor.
Aí, então, aí ele pegou e falou, agora esse ano, o menino é outro. Porque agora tá aí tirando nota, tá vendendo coninho, inclusive compra o coninho dele de coca delícia.
Aí, é português ou é japonês, velho?
Aí, não, o mais engraçado é que depois disso, ele foi sentar. Ele sentou e foi lá e comprou outro. Lembro, o primeiro dia que ele comprou foi muito engraçado, mano. Muito engraçado.
Não consegui nem comer essa porra, velho.
Não, o mais. Ele comia. Isso que era o pior. Ele comia na minha frente, mano.
Mano.
O primeiro, eu lembro que, tipo, tinha um dia que.
Você viu o olho dele dilatando, tá ligado?
Chegar, depois de mastigar. Tipo assim, você não ficava com medo de puta, esse maluco vai comer esse bagulho, esse velho vai ter um.
Não, ele tem idade pra se cuidar já.
Ah, não sei, mano.
Ele tem mais de 18, ele consegue.
Quando você começa a ficar velho, você começa a cagar na calça, você precisa até...
Mas não é esse, velho.
Ah, mas
não é, ele era Masanobu, tá ligado?
Desculpa, Masanobu. Se é que você tá ouvindo isso.
Não, Masanobu é meio velho, ele sabe disso, eu acho.
Nem sei quem é o cara, mas demora.
Enfim, o pessoal do Washington que tá ouvindo agora vai entender essa piada.
Ah, ó, pessoal do Washington, é meu irmão... Ah, inclusive, eu sou irmão do Navarro, se alguém conhecer ele...
Fala pra ele...
Puta, mano, corta essa porra, não. Corta essa porra.
Aí, mano, o primeiro dia que ele comprou, eu lembro até hoje, foi perfeito, velho. Porque, tipo, eu sentava e vinha o pessoal comprar, tá ligado? Geralmente na segunda, na terceira aula. Aí, mano, eu lembro que ele viu a movimentação na minha mesa. Aí ele falou: Guilherme, vem aqui, por favor. Aí eu fui, né, eu levantei, tava indo tranquilo e calmo. Aí ele pegou e olhou pra mim e falou: traz a bolsinha.
Nossa! Traz a
que
bolsinha.
Que filho do cu.
Não, mano. Na hora eu falei, ele vai me caguetar pra diretoria, porque o tiozinho da cantina não gostava de mim, porque eu vendia.
É, eu tô ligado.
Ele me odiava, o tiozinho da cantina, mano. Sério? Ele começou a vender cone e trufa. Tipo, ele me viu vendendo, aí ele começou a comprar os do R$1, que era aquele chocolate hidrogenado, uma bosta. Então, ele vendia por R$2,80. E eu vendia por R$3,00. Era mó bom, tá ligado?
Aqui,
aí, é sério, mano. Era mó engraçado. Ele me odiava. Eu falei, puta, ele vai me caguetar pra diretoria. Eu tô fudido. Aí ele falou: o que você tá vendendo aí? Falei,
droga.
É, cone, 3... Podia ser também. Bosta.
É isso que eu ia falar mesmo, é
então,
doido.
Aí, mano, ele falou, o que você tá vendendo aí? Eu falei, cone e trufa. O cone é 3, a trufa é 2. Aí ele, tendo o quê?
Aí você continuou, pera aí, ele vai me caguetar, mas ele quer saber do que tem?
Não, tendo com até arrepiou.
Falei, ok. Eu falei, tem de coco, tem de brigadeiro e tem de morango. Ele falou, vê um de coco. Aí o moleque da sala do lado, ele falou assim, ô, senhor, dá um também, ele falou. Fedor de coco.
Então
vai
lá da hora,
velho,
né?
Não, comigo depois ele ficou mais.
Comprou até pro brother ali,
mano. Ele falou: se você não comer tudo, nunca mais te doido, te tira um ponto.
Caralho!
Você ganhou moral com o Japa, então.
Não, ele pegava mó bem, mano. Ele pegava mó bem comigo. Porque tipo, eu virei o exemplo da sala, tá ligado?
Você é da hora, você é da hora.
Então, tipo, tudo isso. Tudo isso que eu tava falando. É pra, tipo, especificar o quão eu era rato e o quão a trufa me deixou mais rato ainda. Verdade. Porque é de verdade, tá ligado? É. Tipo, todo mundo gostava de mim porque eu vendia trufa, principalmente. Então ninguém, tipo, embaçava comigo. Então, tipo, boa parte da escola ia lá na sala comprar e tal. Minha época de escola foi, tipo, uma bosta pra mim, mano. Eu só, tipo, foi da hora pra ganhar dinheiro e pra fazer uns amigos só, mano. Porque realmente, puta, escola não é meu bagulho, mano. No ensino médio, eu perdi o bebê. E tipo, mano, é muita coisa, tá ligado? É muita, tipo, muita informação, porque você tá com um hormônio a milhão. Aí você fica, tipo, você olha toda mina, é um potencial, tá ligado? Toda menina que passa na escola perto de você é uma...
É tipo, é a mulher da sua vida.
É um bezinho potencial.
Puta, mano.
É um bezinho potencial, você fica adocicando todo mundo ali.
Homem só sai de casa depois escovar os dentes porque tem a chance de beijar.
É.
A gente só escova.
A regra é: não vou tomar banho e você não precisa estar de pau limpo.
É verdade.
Boa.
Enfim.
Não, a gente tá falando de. Nossa!
Estereótipo,
então,
vai.
Tá, continua.
Estereótipo do Guilherme.
Meu primeiro namoro foi no terceiro ano e foi muito engraçado, porque eu tinha muita liberdade, ficava com a pessoa que eu gostava, e foi muito louco, tá ligado? Meu primeiro relacionamento. Foi muito suave. Só que o problema é que o ensino médio, ele te trava num lugar, tá ligado? Então, tipo, você não tem como ter um relacionamento grande. Uma coisa que é, tipo, duradoura pra caralho. Porque você tá meio que preso ali no ensino médio. Porque o ensino médio meio que te prende a várias coisas. Tá ligado? Inclusive, há estereótipos, que é o que a gente tá falando.
Uhum.
Então, tipo, tinha os skatistas, tinha os roqueiros, tinha o casalzinho que todo mundo conhecia e tal. Esses casais dificilmente eles se mantêm depois. Porque o ensino médio, ele te prende dentro daquele cubo, tá ligado?
É foda esse bagulho.
Então, tipo, mano, a escola, ela te prende em vários bagulhos. Você não consegue sair dali. Tanto que boa parte do seu ciclo social, quando você termina a escola, não existe!
Some.
Não existe, mano, é impressionante.
O ciclo que você...
Depende,
irmão.
Depende
um
bastante.
Outro. É um ou outro, tá ligado? Você mantém uns amigos. Eu mantive o André, por exemplo, que terminou um ano antes de mim ainda, inclusive. A Gabi também, minha ex, que eu tô falando agora.
É, gente,
então, tipo,
não,
mano,
não.
É uma parada que é muito complicada. E o pior é o terceiro ano do ensino médio, Porque todo mundo não, mas tipo, uma galera ali tá desesperada com o Enem, com o termo
verdade,
da escola.
Verdade,
com
ninguém...
o término com, da escola.
Com não vou mais ver a galera todo dia. Eu tava tipo, top.
Não, mas eu também tava tipo, caguei.
Caguei grande.
Caguei litros.
Mas assim...
Você chama hemorroida.
É tipo, caguei, estourou hemorroida. Tipo, foda-se, eu não ligo
mesmo. Não, não vou ligar.
Que fiquem bem claros que... não vou ficar deixando.
Que fiquem claros que ninguém aqui tem hemorroida.
Que fique bem claros, menos eu.
Não, não.
Nossa, que
eu
nossa,
quero,
cara,
eu quero continuar sendo pardo. Se eu ficar claro, vai ter que ser o negro e o branco, porra.
O branco e o branco.
Todo mundo...
Na faculdade agora, eu tô tipo... Tanto que na faculdade agora eu sou menos... Eu sou rato ainda, porque todo mundo gosta de mim na sala. Mas eu só ando, né, com o meu grupo de amigos.
É, porque a gente é mais velho, acho.
Eu não, eu não converso com ninguém. Todo mundo na sala chega e dá oi um por um. Eu não dou oi pra ninguém. Eu sento no meu lugar, acompanho com meus amigos e toco aula.
Poucas.
Poucas ideias demais, assim.
Poucas. Eu acho engraçado como... Nossa, como tem velho falando que... Ah, porque quando você estuda é bem melhor. Você só tem que se preocupar em estudar. Teu cu. Prefiro
teu cu.
Prefiro milhões de vezes estar na faculdade, estar trabalhando, do que, porra, ficar escola. Fazendo escola.
Mano,
pô, é muito...
Porque, nossa, mano, escola, é tu não ruim, estuda o que tu quer, tá ligado? Tu estuda...
Nada.
Você fica com vira gaúcho.
Tu não estuda o que tu quer, né?
Não, mas é sério, mano, tu não estuda nada que tu quer porque tu...
Tu é guriba!
É. Não, porque você, mano, tu não aguenta, tipo, estudar várias paradas nada a ver, tá ligado? Tipo, vai estudar física.
Verdade.
Com um cara que não sabe dar aula. Tipo, ele é muito bom, sabe muita coisa, mas ele não sabe dar aula. Então, tipo, a sala toda continua zoando, a sala toda continua fazendo bagunça, você não consegue entender a matéria, você não sabe por que você vai precisar dessa parada do dia.
O Washington foi assim também?
Foi.
Massa novo.
E, mano, e o pior de tudo isso é que, tipo assim, a matéria nunca é aplicada à vida real. Nunca. Porque, tipo, se eu tivesse aprendido física da forma que eu tô aprendendo hoje, porque eu tenho cinesiologia na faculdade, hoje eu tô entendendo pra que serve essa parada, tá ligado? Mas na época ele falava, ignorando a pressão do vento, ignorando a resistência do ar, falava, vai esperar.
Então que se foda, pô.
Todo mundo tá ignorando.
É verdade, então pra quê?
Eu vou ignorar essa pose pra
vácuo. Vácuo, o papel. Vai tomar no seu cu, então.
Por quê? Eu não vou pro vácuo, irmão.
Eu não tô soltando a porra do martelo no espaço, filha da puta.
A única pessoa que pode me deixar no vácuo é a morena. Você não, filho da puta.
Nossa, aí machucou mesmo, hein?
Próxima pauta.
Do bagulho de estereótipo, né?
É.
Então, mano, eu era um merda, tá ligado? Eu era o gordo, o escroto. Eu era o gordo que ninguém queria conversar. Tanto que os únicos amigos que eu tinha o ano todo foi o ano todo.
Então,
eu não tinha gente que, eu vou conversar. Eu tinha um tipo.
Ele vai estar na capa do podcast.
Pras pessoas, pras pessoas que não estão vendo este momento.
É foda.
O Léo não é gordo. E eu conheci ele não gordo. Então, tipo, quando ele fala, eu era gordo. Pra mim é tipo uma história, tipo, de longínquo distante. É tipo.
É um bagulho.
É um Shrek, assim, sabe? É, tipo, é distante. Quando ele fala, eu era gordo, eu era zoado, eu falo, tipo,
é que hoje mudou o estereótipo inteiro por causa das coisas que aconteceu. Mas o André tá ligado.
Falar agora porque você não esqueça. Você vai deixar ele na capa. Ele gordo e ele magro.
Pode ser, mano.
Eu vou me perder, tá ligado?
Não, vou falar, peraí.
É eu, o André, o Léo e...
Não. É só
não,
ele.
Não, eu sei, tô brincando.
Tá bom.
Eu vou te responder depois.
Mas você nunca viu o gordo, não, caralho?
Desculpa.
Acho que não.
Já viu?
Já vi.
Então, camisona azul aqui, assim,
já
ó.
Vi.
Puta, era bagulho doideira. Era bagulho assim que você olhava e falava, mano...
Que dó.
Você olhava, puta, eu tenho dó de ser, mano. Até os caras falavam pra mim na escola, mano, não queria ser você, não. Porque os caras pegavam pesado, mano. A quinta série era foda. Aí foi no ensino fundamental da oitava série. Mano, vai fazer uma confusão do caralho agora.
Vai, mas o Léo falando sobre o Léo.
Tá. O meu primeiro melhor amigo, que considerei amigo de verdade no começo de tudo, de todas as amizades, porque assim, é aquele bagulho que o Gui falou, né? É, nenhuma amizade durou pra sempre, que não é de verdade. Aí o que aconteceu? Nossa, os caras é foda. Aí beleza.
Que boizinho frouxo.
Aí beleza, aí eu conheci o Léo e o Léo tava sendo zoado pros moleques da hora. Tava zoado, eu não sei se você conhecia o Larissa Winkler.
Puta, menor ideia, mano.
Não sabe? É uma loirinha riquinha que, enfim, é.
Era metade do Guarani, caralho.
Tá, mas era o estereótipo perfeito de menina. Ele definiu.
De patricinha, tá ligado?
Ele definiu a OMC. Isso. E, é, mano, era ridículo.
Estereótipo,
velho.
Aí, galera.
É.
Mas, era... ó, se você é loirinha e branquinha e você é rica...
Que sorte a sua.
Desculpa, você é um estereótipo.
Que sorte é um estereótipo. Assim, mano...
Visualmente falando, beleza.
Eu gosto de falar que tudo é estereótipo. Padrão, é. Porque padrão existe. Eu gosto do meu estereótipo, que é o negro, que ouve rap, joga basquete e...
Ah, aquele negro americano,
eu gosto,
né?
Eu gosto do meu que é...
Não, o André é o branco gamer que fica o dia inteiro em casa, que agora tá tentando... É, ele é o pardo, pela piada. E agora tá tentando fazer caminhada.
Ô, mano,
bagulho é doideira, hein, mano.
Não, então, tudo é estereótipo. Então a gente tá brincando com o estereótipo.
Isso,
só pra deixar claro também.
Isso, né? Porque o estereótipo que eu tenho a visão de hoje, se vocês vão ver hoje em dia, eu não gosto... Eu me tornei o que realmente eu não queria ser. Então, beleza, eu tava explicando do André. Não, do Léo. Aí, beleza.
Ele falou muito falando, muito engraçado.
Aí o Léo tava sendo zoado pela Winkler. E, mano, eu não gostei nem um pouco. Eu comecei a falar com ela e tal. Aí os dois tava. Aí foi educação física. Aí os dois tava sentado quieto. Aí eu me lembrei que eu na quinta série, que eu era muito fudido, mano. Era pior que o Léo e o Alexandre. E inclusive o André hoje em dia, hoje, é o meu melhor amigo, porque em todo momento ele teve comigo, todo momento, desde o primeiro ano a gente nunca...
Vai causar ciúmes.
Desde
vocês dois são meus melhores amigos.
Chupa o pau dele, então.
Não dá pra ganhar. Não dá pra ganhar.
Todo mundo tem direito a um amigo branco e um amigo negro.
É lógico.
São as cotas.
Olha só. Tem negro, tem racismo e humor. Que gostei.
Brancos, pode ter um melhor amigo negro e uma melhor amiga. Aí fica tudo kit.
É, tá tudo verdade, certo. Verdade. Você tem que ter um de cada etnia e de cada sexo, pelo menos.
Caralho. Tá bom, beleza. Eles dois estavam encostados lá no canto lá, porque educação física eles ficavam sozinhos o tempo todo, todos os dias, e eu via. Aí teve um dia que eu falei, mano, eu vou falar com eles. É, eu ouvia mesmo. Aí eu falei, não, eu vou ajudar eles, porque era mó ruim ficar sozinho, tá ligado? Aí eu fui... Ô, vão chupar meu pau rosa, caralho. Sério, para de falar. Vai cantar, eu tô cantando, sério. É bagulho doideira.
Tá cantando sério?
Não, tô falando sério, é bagulho doideira. Dava mó dó, mano. Beleza, aí eu fui ajudar eles. Eles foram super agressivos comigo no primeiro dia. Ah, tá dando risada do quê, caralho? Só porque era merda?
Não.
Só porque eu tenho hemorroida, seu filho da puta?
Não.
Seu desgraçado. É, aí eu ajudei, aí tipo, eu chamei o Léo e o Alexandre pra poder ir pra casa pela primeira vez. Eles nunca tinham ido na casa de ninguém. Eles nunca tinham amizade.
Porra.
O André, o Léo e o Alexandre, não, eles nunca tinham ido na casa de ninguém. Eles nunca tinham conversado com ninguém, eles nunca tiveram amizade. O Léo era, tipo, muito... Na escola era muito diferente de quando ele tava em casa. Porque o Léo na escola era tipo, e aí, mano, beleza?
Uhum.
Tá tudo bem. Ele não era assim? Ele não era?
Quietão.
Sempre foi, na verdade. Mas quando ele tava fora dessa área...
Pouquíssimas, tá ligado?
É, e fora...
Não é que ele era poucas ideias.
Ele era monossilábico, ele era... Sim.
Não. Não é porque ele não gostava de comunicar com as pessoas.
É por causa que ele...
Não é porque ele, tipo, não quero... Não quero que você sai. Sei lá, você
não.
É muito chato. Não, ele era literalmente... Fechado, tá ligado?
Ele, oi. Você tinha que saber lidar com ele. Você não podia. Por isso que ninguém tinha amizade com ele. Porque ele só falava muito pouco. Então eu sabia que ele era desse jeito.
Não é poucas ideias de
tipo, foda-se. Mano, eu não sei comunicar, eu não sei ser social. E eu sabia que era, tipo, um bagulho de ajuda, tá ligado? Porque eu era assim. Então eu me identifiquei com isso. Então ele foi o meu primeiro amigo. E aí eu lembro que a gente ficava jogando no PSP e tal. Aí, beleza, foi no primeiro ano. Ah, era da hora, hein, mano.
Então você não tinha PSP, eu ganhei no segundo ano.
Mas quem disse que eu tinha PSP? Quem era, tinha ele. Eu só ficava jogando, eu só batia...
Tá.
Enfim, aí beleza. Aí foi no próximo ano. No outro ano, eu conheci um japonês que tava sentado... Ficava eu e o Léo. O Léo ficava aqui na... Eu ficava aqui...
O maluco foi recrutando o japonês.
Tá. Você acha que era abuso, caralho? Aí eu sentava na frente do Léo e a gente ficava conversando. Só que do lado, e a classe era tipo minúscula de minúscula.
É, o pessoal de escola particular geralmente
era
o bar. Não,
uma sala
não é
específica era.
Gente.
Mano,
mas
era um sanatório.
Desse tamanho aqui, ó.
Não, mas você já. Você lembra na época que você estudava com o Vini, até com o Vinícius Abussanra? Que a classe era grande. Na outra classe não tinha uma sala pequena. Era um cubículo, cara. Aquilo lá.
Era
tipo, você peidar. Tá ligado quando você peida no busão? E sobe aquele fedor de bosta no ônibus.
Você sabe quem foi na hora, tá ligado?
É, mano, era horrível.
Porra.
Não dá tempo de espalhar o
mano,
cheiro.
Era horrível.
Se você peidar, você faz assim, ó. Você vai balançar assim, ó.
Você balançar que o maluco do lado viu, tá ali na frente, viu? Daqui
mano, era horrível, cara. Mas beleza. Aí, tipo assim, o Vitor não tinha como não conversar com o Vitor, porque o Vitor era do lado e o Vitor ficava quieto o tempo todo.
E o Vitor era o inteligente da classe, na época, porque hoje em dia, foda-se. Beleza, aí tipo assim, foi inútil. O motivo que a gente foi conversar foi, tipo, realmente inútil. Porque era só eu, o Léo e o Alexandre. E foi inútil, porque lembra do Aurélio? Eu não sei se você lembra do Aurélio, não o adicionário, o professor mesmo, Aurélio.
O adicionário.
Não, o Aurélio de
eu lembro o nome.
De biologia. Um loiro, que as meninas amavam, porque ele era loirinho, tá. Era fortinho. E aí ele tava dando aula. E eu só falava merda na aula. Eu só falava bosta. Eu era um moleque gordo que só falava bosta, que todo mundo falava, cala a boca! Aí eu ficava quieto. Aí, beleza, era foda. Aí eu falei não sei o que lá, eu falei, ah, professor, eu falava de jogo com o professor do nada, eu falei do Slenderman. Não, sério, na época que aquele Slenderman 8 Pages foi...
O Slenderman estourou.
É, sim, aí sim. Tipo, eu comecei a falar com ele.
Nossa, não
sobre isso. Bem. Aí tipo, ele do nada, no meio da aula, interrompi ele explicando, e eu comecei a falar, aí tipo, cala a boca, Leonardo, tal. Só que o Victor chegou e falou, eu tenho esse jogo no celular. Ele falou, depois você quer que eu te mostre? Porque hoje o Victor é quieto, mas tipo, quando você começa a falar...
Ah, nossa.
Você quer que eu te mostre? Eu te mostro, vem cá, chega aí. Aí eu comecei a jogar.
Mano, eu acho que isso é uma das paradas mais da hora de estereótipo de escola. É porque quando você, tipo, você não faz parte de nada ainda, você acabou de chegar na parada. Você vê,
merda,
mano.
Merda,
é, não, é horroroso. Mas é engraçado porque, mano, você começa a comprar as pessoas pelo estereótipo.
Verdade.
Você não vê, tipo, você não vê uma pessoa só e fala, vou ser amigo, vou tentar ser amigo dela.
Verdade.
Tipo, não é qualquer pessoa. Você vai a pessoa que mais se encaixa contigo, tá ligado?
É verdade.
Então, tipo, na faculdade, por exemplo, mano, eu cheguei e não tinha ninguém, velho. Aí começou a chegar o pessoal do ProUni, chegou um moleque com camiseta mais larga, uma calça mais larga.
É engraçado.
Uma meia diferente, um cabelinho maior enroladinho, com cara de maconheiro, eu falei, nossa, vai ser
nossa,
certeza meu amigo, assim.
Tipo, é
certeza.
Virou seu amigo?
Virou, é o Nicolas.
Ah, aquele... maconheiro.
Não, mas ele...
Seu, é, brincadeira, não vou...
Ele não fumou maconha, gente.
Não, mas é aquele bagulho, diga-me com quem tu andas, eu diria quem és, mano.
Exato,
é a mesma coisa,
velho,
com quem... Que nem os funkeirão, você vê um funkeiro, você vai lá e fala, puta, esse maluco anda com vários... Você
assim.
Vê um roqueiro, você anda com vários roqueiros. Aí veio aquele bagulho de tipo, mano, eu vou. Ele falou, deixa.
Vou recrutar mais um.
Não, é, mas tá ligado aquele bagulho quando vocês sempre me põem jogo pra jogar? Essa é a graça de me ver jogando jogo de terror?
Inclusive, galera, vai sair aí, ó, semana que vem o vídeo do Léo, do Sonic aqui, jogando Spooky House of Jumpscares.
Mentira, é mentira. Ele já fala isso faz mó cota.
Eu tenho que editar esse vídeo faz muito tempo.
Faz muito tempo.
Se esse podcast sair.
Que tal se a gente jogar de novo?
Não, é mentira, é mentira.
Não.
Não, se eu tô no vídeo, ele nem vai postar esse podcast, pode ter certeza. Toda vez que eu tô, ele não posta. É só quando eu não tô, esse filho da puta. Ele já postou vídeo com o Léo e com o Victor, mas nunca postou vídeo comigo. Toda vez que eu participo, ele não posta, filho da puta. A última vez ele falou que ia... Aí o Victor sempre pedia pra eu jogar, porque todo mundo amava ver o cucu na mão. Realmente, se o André for postar, que eu duvido muito, vocês vão ver mesmo, realmente, como que eu sou jogando. Eu sempre fui desse jeito, nunca foi mentira. É verdade isso ou eu tô mentindo?
É pura verdade.
E, tipo, é a minha... É, realmente, as pessoas às vezes acham que eu forço, mas eu realmente fico com o cu na mão, mas não fico com medo do jogo, eu fico com medo do jumpscare, aí me assusta o jumpscare. Então aí, tipo, sempre foi a graça de todo mundo. Aí, tipo, do nada ele trouxe o André do nada apareceu, tipo, no círculo, assim. Aí eu olhei e falei, quem que é esse? Ele falou, não, é o André, aí o Vitor trouxe o André. Ele falou, eu conheci ele na educação física. O que vocês ouvem hoje, acreditem, não é o que era antes. Eu te juro por Deus, antes de a gente ser melhor amigo, eu nunca gostei do André no começo. Eu realmente não gostava do André.
Eu não percebia.
Nem ele gostava de mim, era tipo um bagulho meio tipo, mano.
Tipo,
mano.
Só cabe um gordo.
É, só cabe. E eu era o mais gordo ainda pra você ter. Eu era mais gordo que ele.
Era.
Mas não, o André hoje tá magro. Mas...
Eu dei uma esticadinha, pô.
E assim, eu e o André nunca se gostou muito. Embora a gente hoje seja melhor amigo, a gente nunca gostou muito um do outro no começo. Eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Porque o meu jeito é esse jeito escandaloso. E eu só zoava com o André. E acabou, porque o André sempre foi muito mais marrudão, mais quieto, principalmente no começo. Hoje em dia vocês veem ele conversando. Mas puta que pariu, mano. Eu lembro quando a gente foi pra Santos.
Puta merda, cara.
Nossa senhora.
Isso vai fazer só um podcast. Isso vai realmente chamar o Vitor e fazer só um podcast.
Demorou.
De contar de
Beleza.
Santos.
Aí, puta que pariu, mano. Aí eu lembro que.
Na viagem pra Santos.
Era um bagulho doideira, mano, porque nós só se fudia. Aí o André só ficou um ano com a gente. Depois ele foi pro Washington. Né? E ele não estudava na. Detalhe, ele não estudava na mesma classe que a gente. Então,
não.
Tipo, só estudava eu, o Léo e o Vitor.
Olha nós aí, outra vez.
E o Alexandre. Ah, ele chegou, ele foi mijar.
Você sabia outra sala deles?
Eu estudava, ele não era mesmo. Não,
é,
no mesmo
era
ano.
Primeiro ano.
Era no primeiro ano, tá. Primeira vez.
Eu nem terminei o primeiro ano.
É, com a gente. Ele não terminou o primeiro ano com a gente.
Caralho.
Só que a gente sempre manteve contato com o André. O Vitor sempre fez questão de manter contato com todo mundo. Ou seja, quem sempre uniu o grupo de nós quatro
foi
nunca foi a gente. Foi o Vitor.
Mais quietinho lá?
A gente era
que da hora.
A gente era os quatro quietos. Era tipo uma turma de quatro pessoas que não falava com ninguém. Era um grupo fechado.
Era tipo, só nós mesmo, realmente, ninguém entrava no grupo, ninguém falava com a gente. Ninguém...
Entrar no grupo não mesmo. A gente até podia ter um contato com alguém exterior.
Mas assim, era, mas tipo,
o bem... grupo mesmo era.
Era só nós. Porque no intervalo, a gente se unia, acabou. Era só nós, no nosso mundo já era. Aí quando saía, tinha que ter contato com outras pessoas. Mas quando unia nós. Tanto que até hoje é assim. Se unia nós quatro, mano, é bagulho doido.
É por isso que eu
se
não.
Se unia vocês quatro, eu fico triste.
Então, tipo assim, eu fui perder o meu BV, acho que eu tinha. De 16 pra 17.
Eu acho que eu não lembro dessa história aí.
Mas você nunca. A gente nunca ficou comentando de mulher com ninguém no nosso grupo. A gente não falava de mulher.
Era tudo gay, né?
É, não, só. A gente, realmente, a gente só se batia punheta. Era só hentai, punheta, anime e jogo. Acabou.
Inclusive foi mulher que, ó, que acabou com a gente, né?
Tanto que de nós quatro, quem era sempre, tipo, tinha mais contato com mulher era o André. Era mesmo, não era? Eu não tinha. Era. Cara, eu tô falando a verdade pra você. O André era o que tinha mais contato com mulher.
O grupo dos caras era bom mesmo, mano.
Tô falando.
Os caras, eles eram que. Sabe aquele meme do Virgem que tu fala, tem que batalhar pra conseguir minha virgindade? Os caras não, mas não, eles batalhavam com unhas e dentes.
Mas era verdade mesmo. Não, não era nem batalhar. Realmente, a gente queria ficar com as meninas. Só que, tipo, a gente chegava. Oi, vem aí. Acabou,
o
já.
O cara chegava perto de mim.
Tipo, mano, o que eu faço? Mano, você tem uma noção, as minas me abraçavam e eu ficava de pau duro, fei. Você tem noção que é tão falta de conhecimento de a mina abraçar e você ficar de pau duro? Eu falava, mano.
Eu falava, eu vomitava nela.
É, tipo, isso era esse tipo de coisa, tá ligado? E tipo assim, mano, eu era um bagulho muito sério, velho. De tio não ter contato nenhum com mulher. E não porque eu não queria, porque eu realmente não sabia. E aí, beleza, só foi melhor. Mano, a primeira vez que eu fui namorar, eu tinha. Sei lá, tinha 17 pra 18? Porque foi a época que comecei a emagrecer. E aí quando eu comecei a fazer academia, aí o bagulho ficou doideira. Que aí é o bagulho doido. Aí,
é tipo, incrível quando você vira musculoso, realmente funciona. Realmente atrai mulher. É incrível.
É, eu nunca passei por isso.
Cara, pô, é bagulho.
Ele passou o gordo do. O maior gordo do grupo.
O maior
passou
gordo
por
do
isso.
Bruto. É bagulho doideira, Fê. É bagulho doideira. A Mariana, você acha que uma mulher daquela, você acha mesmo que ia ficar comigo com o gordo?
Ah, eu olho você.
Você eu conheço ela.
Olha, eu olho você pela personalidade.
Então não.
Não, mas acho que não, velho. Lógico que não.
Eu olho você pela personalidade.
Não, mano.
Não, então não.
Não, mas eu tô falando a verdade. As pessoas...
Brincadeira, gente, eu gosto do Sonic.
Não, mas se ele não ligar também, eu também não gosto de mim. Então.
Nossa, eu não esperava de novo. Ele é bom nisso, né?
É improviso.
Então, tipo assim, o meu estereótipo foi realmente o gordo, virgem, escroto. Que as meninas olhavam e falavam, mano, cala a boca, não gosto de você. Era realmente, e na quinta série era pior. Só que o André pediu pra não contar essa história, porque ia ficar meio sad e tal, então
podcast... É porque ia ficar literalmente depressivo. Mas não depressivo, mas eu era, não era. Galera, realmente
era nível de, tipo, tentar afogar na privada, jogar bosta de cachorro.
Que faziam com você?
Que comigo, quando eu era gorda na quinta série.
É o literalmente bullying, essa porra.
Não, era
o bullying americano.
Sério, quando eu soube dessas histórias, moleque, eu fiquei, tipo, velho. Isso é qualquer filme de estereótipo americano, tá ligado?
Era o gordo que se fudia quando...
O que é mais engraçado disso pra mim
é
que se eu vejo o Léo hoje, eu imagino ele fazendo isso.
Pior é que é engraçado, porque é o que eu falei bem no começo. Eu me tornei o que eu não queria ser. Porque agora
você pessoas... faz isso?
Não, eu não faço isso, mas tipo, esse estereótipo do, o fortinho e as menininhas, pá, eu nunca quis ter isso. Pelo contrário, eu sempre quis ter o estereótipo, tipo, não, aquele moleque ali é gordo babaca, eu sempre quis, continuei ter. Depois que eu amadureci e vi que, tipo, não tem nada de errado e você não é anormal tipo, por ser isso.
Uma coisa não carrega outra.
É, tipo...
Tipo, né, por exemplo, eu gosto do estereótipo que todo mundo carrega de ser negro. Só que não é porque eu sou negro que tipo, eu carrego esse negócio. Tipo, carrega porque eu quero.
Mano, o Gui é da hora, porque, tipo, se você chegar em qualquer negro, assim, você pode falar, você é um preto fudido, tipo, racismo. Mas pro Gui não, o Gui é, tipo, o Gui leva na brincadeira, entendeu? Ele não é aquele negro,
O branco falou isso, mas teve o contexto.
Teve.
Então tudo bem.
É, entendeu? Vocês estão entendendo.
Caraca.
Mas é, tipo, eu quis levar, mas quando eu aprendi que ser gordo e virgem...
Não tinha nada a ver
com o que talvez eu poderia ser de fato. Eu realmente falei, não, eu aprendi isso quando eu emagreci e fiquei diferente. Porque eu acho que eu quis ser aceito em muita coisa, em muitos grupos. Eu realmente fui o estereótipo de, tipo, gordo, nerd, fudido. Hoje em dia vocês vão me ver e falam, não, ele não foi isso, nem fudendo. Que nem ele falou, eu vejo o Léo fazendo isso, mas eu não vejo...
Não, eu não vejo o Léo fazendo isso.
É, tipo, a imagem, o estereótipo, exatamente. Tipo, era bagulho de bagulho doideira mesmo, entendeu? De só começar a ter contato, bagulho de menina, só com 18 anos. Com 17, 16, esquece.
É porque é isso,
acabou.
Amor de Deus.
É isso. Mano, eu tô sozinho agora, velho. Eu vou fechar as coisas para que o áudio fique melhor e facilite o trabalho do André de edição, cara. Velho, é ensino fundamental, eu gostava do ensino fundamental, porque eu, da quinta à oitava série, foi uma fase bem engraçada da minha vida, tá ligado? Porque eu fazia futebol, e eu era gordinho, viado. E eu não era um gordinho, tipo o Léo, que falou de tudo aquilo e tal, eu era um gordinho maneiro, eu tinha uns amigos legais, eu tentava fazer parte do pessoal legal, do pessoal que, sabe... E, porra, era engraçado, mano, porque eles meio que me excluíam, mas eles gostavam de mim porque eu era engraçado. Eu sempre fui o engraçadão do rolê, tá ligado? Eu gostava de fazer piada, eu gostava bastante de fazer piada, eu gostava de fazer as pessoas rirem. E não importava se elas estavam rindo comigo ou de mim. E, porra, mano, foi engraçado porque eu era o melhor goleiro da escola. Eu treinava, né? Eu treinava em gol de campo e os caras estavam acostumados a jogar em gol de quadra, então eu pegava pra cacete, viado. Eu era baixinho, gordinho, ninguém botava muita fé em mim, não. Mas aí depois eles começaram a ver que a parada comigo era mais embaixo, tá ligado? E, mano, era mais engraçado, tá ligado? A passagem do ensino fundamental pro ensino médio foi uma parada muito louca. Porque foi quando eu comecei a curtir basquete, fui começando a deixar o futebol meio de lado. E... aí quando eu fui ver, eu já nem jogava mais futebol, só jogava basquete. E basquete até hoje é boa parte da minha vida. E entre outros esportes também, na real, porque agora eu faço faculdade de educação física, tá ligado? Então, inclusive, minha chegada na faculdade também foi uma parada bem turbulenta, porque eu não conhecia ninguém. Até eu saber que meu primo faz faculdade lá, porra, demorou pra cacete. E aí eu fui fazer amizades, hoje tá mó legal e tal. A gente tá estudando basquete, inclusive, que é uma parada que eu pego mó bem. É, estudar coisa que você gosta é uma parada diferente, tá ligado? Porque tu não tem obrigação de aprender. E faculdade não te obriga a nada, na real. A faculdade, pelo contrário, eles falam, mano, aprende se você quiser, você tá pagando, porque eu faço em faculdade particular, eu sou ProUni, enfim, não pago. E eles acabaram usando isso tudo a favor da faculdade, tá ligado? E é muito engraçado, porque os estereótipos da faculdade são completamente diferentes dos estereótipos do ensino médio e do ensino fundamental até. Eu lembro que na minha época de ensino fundamental, o que mais tinha de estereótipo era o Zemo. E o Zemo não o Zemo emo. O Zemo que, porra, tocava violão, que era popularzinho, que... pô, tinha o cabelão, jogava pro lado, jogava pro outro. E aí depois eu fui pro ensino médio, onde tinha os noia, tinha os uma maconha no canto, os caras que jogavam RPG. E geralmente todo mundo andava junto, tá ligado? Meio que foda-se. Aí tinha o pessoal que fazia teatro, que eu fazia parte desse grupo também. É, os caras que jogavam basquete, como eu disse, eu era bem rato. Então eu fazia parte de todo mundo ali, mano. Eu jogava basquete, eu jogava RPG. Eu vendia trufa pra todo mundo, então meio que, entendeu? E era muito engraçado, mano, era muito engraçado. Tinha pessoas, a escola era tão grande que tinha pessoas que eu não sabia quem era, mas só de ver, eu sabia com quem elas andavam, com quem elas estavam, tá ligado? Era engraçado. O pessoal do basquete era bem estereótipo de basquete mesmo, tá ligado? Os caras via de meia alta da Nike, branca, aquele chinelo de tira, uma berma de algum time de basquete, uma camiseta mais larga, provavelmente sem estampa. Aí eles iam às vezes com umas testeiras, tá ligado? Aquelas bandaninhas que pra não suar na testa tanto assim, pra não cair no olho. Aí os nois estavam de boné, aí tinha os caras altão pra caralho lá, os caras negão, pá. Os branquinhos que achavam que era tudo isso e que era engraçado porque ele falava, não, porque my nigga, não sei o que. E ele era, tipo, morava no Aruan, morava no Real Park, sabe? Eu nem preciso... falar pra quem tá ouvindo esse podcast que Aruan e Real Park são lugares de gente rica, né? Porque o nome já fala muita coisa. Olha a diferença. Divinéia, Real Park. Olha a diferença na fonética da palavra, tá ligado, maluco? É engraçado tudo isso. Aí, mano, saindo do ensino médio e indo pra faculdade, porra! A minha sala já é um estereótipo em pessoa. Sabe aquele estereótipo de os caras grandão, fortão, o branquinho... todo mundo faz academia, eles têm uns boots meio de basquete, meio de streetwear, assim, com umas meia alta da Nike, ou da Jordan, ou da Adidas, umas bermudas de marca também, geralmente da Nike ali e tal, uns calção meio de basquete, meio de futebol, umas blusas de moletom lisa, ou se não, umas camisas de futebol, pá. E é muito engraçado, mano, porque o primeiro dia eu cheguei com, tipo, a bermuda na canela, um bootzão de basquete, cheguei com a camiseta largona e pá, fui de boné. E, tipo, ninguém se identificou comigo. E eu era pró-uni ainda, e todo mundo sabia, porque eu cheguei depois de todo mundo, né? Pró-uni chega depois. E, mano, é engraçado, velho, porque não tinha ninguém parecido comigo ali, que eu via uma música parecida, que curtia um jogo parecido, que sei lá, mano. O pessoal, a maioria ali era futebol e academia, e eu era do basquete. Ou senão os caras conversavam sobre umas coisas, assim, zoavam um pessoalzinho que eu não curtia zoar, e falava, ah não, porque mulher, ah não, porque gay, ah não, porque não sei o quê. E eu não gosto disso pessoalmente, tá ligado? Eu não gosto que falem mal de ninguém, mano. Pra mim, cada um faz o que quiser e é isso. E, inclusive, apoio. Faz o que você quiser. Aí, mano, então, tipo, sabe? Ouvi uns papinhos que eu não curtia muito, então eu simplesmente ficava no meu cantinho ouvindo um som, no intervalo, ouvindo um som e comendo um pãozinho de queijo. E ficava sozinho, tá ligado? Aí chegou um brother do cabelo enroladinho, blackzinho, que eu falei no começo até no podcast, que, mano, ele chegou e falou, ô, você que é o Guilherme, pai? Mano, o moleque tinha a cara da marola, viado. Na moral. E depois ainda tinha uma outra menina que também tem a carinha de maconheira, a Ana. E, mano, era muito engraçado, tá ligado? Porque o nosso grupo, eles não tem nada a ver com nada. Ninguém tá nada a ver com ninguém. Em gosto, basicamente. Mas a gente consegue conversar e é uma parada muito diferente, tá ligado? É um moleque que é roqueirinho, mas que ouve um rock, que anda de skate e tal. A menina que é dançarina e ouve mais uns MPB. O outro que é da igreja, mas que dança um break. Eu que jogo basquete, ouço um rap. A outra menina que ouve K-pop, dança, faz umas danças de rua e tal, uns freestyle. E é muito engraçado esses estereótipos, porque são pessoas completamente diferentes, tá ligado? Que já prova o contrário. Droga! Enfim, agora é sua vez, cara. Falamos, e o menino Layer, o menino pardo, acabou ficando de fora até aqui, que é bem Tite. Ele que é o host da parada e não falou porra nenhuma, olha só. Então, vamos lá, cara. Qual era o céu estereotípico?
Ah, não foi nada demais. É isso aí, galera. Depois de encontrar. Nerdzão. Quer dizer, eu acho que eu poderia ter até a figura, né, de nerdzão. Não é que eu não era inteligente, eu era muito preguiçoso.
Eu sei,
muito preguiçoso.
Você era, sabe, filme? O nerd que é nerd do que ele gosta. Que ele estuda o que ele gosta, que ele joga, que ele manja tudo do jogo e que ele manja de como fazer o jogo, como montar o jogo. Ele manja de RPG. Não, de RPG. Os caras do filme mesmo. Que ele manja do RPG, ele manja das coisas que ele gosta. Aí ele chega na escola e todo mundo fala que ele é burro. Que nem pra ser nerd ele serve. Aí ele chega em casa e ele faz tipo o mundo dele, tá ligado? Uhum. Você era tipo isso.
Basicamente. Porque tipo, eu sou muito sem sal, talvez, sem tempero, tá ligado? Que eu vou pegando um pouco de todo mundo. Você disse ratão, e pá, eu acho que eu sou, eu não sei se eu posso dizer que eu sou parecido, mas
sou
acho
o hamster.
Eu acho que é como se acho que eu fosse, acho
o cara
que
é a capivara.
Eu sou o contrário do ratão, porque eu não tava com, porque você tava sempre com todo mundo, apesar
você
de não estar sempre com
o cavalo.
Cara, não sei, acho que eu posso dizer que eu sempre fui excluído. Quer dizer, não que as pessoas me excluíam, eu não vou saber dizer agora.
Eu sempre fui excluído, mas as pessoas não me excluíam. Eu me excluía.
Não sei, eu nunca me interessei em estar muito em grupo social. Até o ensino médio, até encontrar com o Léo, eu realmente era só, eu era muito molecão e pá. Eu nunca tava com um grupo de ninguém, eu sempre tava excluído. Entrei no ensino médio foi quando eu conheci o Vitor. E aí vocês vão entender de eu entrar no grupo do Vitor. E do Léo, do Sonic, né? Do Vitor e Léo.
Brancássio.
Eu conheci o Brancássio. né? Que o Léo falou. E o Brancaço é muito estereótipo de valentão, assim, chatão. E ele sabia disso, ele sabia bem, porque ele chegou pra mim falando: ah, você é meio solitário, né? As pessoas não ficam muito com você. Eu já fiquei tipo, caralho, virou um filme. Virou um filme essa porra, vou ser zoado agora e pau no meu cu.
Quase que.
E ele, literalmente. Ele chegou tipo: ah, você que é o zoado, né? Eu sei que parece que eu vou te fazer bullying, mas eu não vou não. Vou ser seu amigo. Eu fiquei tipo, hã?
Virou um filme mesmo.
Hã? Como assim? O branco fortinho que é popular vai virar meu amigo porque ele quer? Aí eu fiquei, beleza.
Me dei bem, clã.
Beleza. Aí eu fui
Me
nessa.
Beleza, clã.
Só que apesar de eu estar com milhões de aspas no grupo de amigo deles, eu não tava. Eu era literalmente só o cara que. Se eu saísse. Se eu saísse ali, ninguém. É, foda-se. Tá ligado?
Você era literalmente o anexo do grupo.
É, eu.
Você era o.
Eu era pence. Eu era pence.
Você era contratado por empréstimo, tá ligado?
É, tipo, é, beleza, foda-se. Se eu apareci lá, é, beleza, foda-se.
E tipo, olha o gordinho, fez graça.
Não, eu não fazia graça na época.
Porra.
É, então por isso que eu era meio merda. Eu só tava lá porque o Brancaço, sei lá, sentia dó de mim. Inclusive, eu até. Fui na casa deles algumas vezes e ele era gente boa, ele realmente me considerava como amigo e Brancaço, tamo junto, apesar do Gui te achar branco, desculpa, né?
Eu não acontece. Te acho branco, seu nome te acha branco. Eu só tô fazendo o que seu nome sugere, irmão.
E foi numa aula de educação física, velho, que eu acho que você escolheu fazer educação física ou fazer alguma outra coisa assim.
Sério?
Eu escolhi fazer educação física.
Obrigado.
E eu era um lixo completo, imagina, eu tinha duas mãos esquerdas jogando basquete. Hoje eu tenho duas mãos esquerdas jogando basquete ainda. Eu sou muito ruim em esporte, cara. Eu sempre me diverti com esporte, mas eu nunca fui bom. E tipo, foi muito engraçado que eu tava sentado assim, eu vendo, caralho, todo mundo muito bom. Menos aquele moleque ali. Quem era aquele moleque? Era o Vitor. Eu cheguei no Vitor e sério, foi a primeira vez na minha vida em que eu venci a ansiedade, tá ligado? Porque eu sempre sou muito, eu quero falar com aquela pessoa. E eu não conseguia. Então o meu jeito de vencer é literalmente quebrar forte, é contar até o 3 e ir, tá ligado? É assim que eu venço minha ansiedade. Aí eu fiz isso e falei, caralho, a gente é um lixo, né? Ele, é, a gente é. Vamos fazer uma dupla? Vamos. Simples assim, yes. Vamos fazer uma dupla.
E assim nasceu o Negro e o Pardo. Por que eu cantei a música do aquele lá que morreu?
Que nasceu, né?
Que morreu.
Michael Jackson?
Não, o caralho que morreu. É cu, alguma coisa com cu. É, Porta dos Fundos.
Quem que morreu do Porta dos Fundos?
O Porta dos Fundos.
Você plantou essa piada assim, ó.
Felipe Neto me pagou pra fazer essa.
Pagou? Você tá fazendo, tá no podcast, hein?
Mijei! Vou mijar.
Mijei! Ah, Guilherme, essa é a minha cama!
Filha da puta.
Eu fiz a dupla com o Vitor.
Não, assim não.
Parece uma dupla sertaneja, tá ligado? Fiz a dupla sertaneja com o Vitor, tocava um violão. Toda vez que a gente fazia uma cesta, a gente olhava um pouco e falava: fizemos a cesta do semestre. Semestre que vem a gente tá aí pra jogar mais basquete, tá ligado? Porque a gente era um lixo completo, velho, no esporte. Completo. E aí, depois do.
Sabe o que é engraçado? Antes de você chegar, eu tava falando o completo oposto. O como eu era bom em esporte. Não, eu não falei do basquete, mas eu falei do futebol na época. Eu falei que basquete agora é que eu jogo.
Sabe? Eu era melhorzinho no basquete como goleiro, mas agora.
No basquete como goleiro?
É, caralho.
O acho cara realmente manja de esporte. Acho que ele não era muito bom nesse também, não.
Aí depois do negócio lá, eu falei com o Vitor, né? Os dois nerdzão, assim, se juntou. Aí eu falei, mano, eu jogo no PS3. Você tem um PS3? Ele falou, tenho. Mano, passa sua PSN. E aí a gente começou a conversar e tudo mais.
Mano.
E aí no dia seguinte eu já tava no grupo e eu já não gostava do Léo também. O Léo não gostava de mim, padrão.
Qual o Léo? Léo que tava o quê?
O Sonic.
Caralho, você não gostava do Sonic? Ah, você me botou isso, mais ou menos.
Eu ficava meio perdido, na real. Eu ficava, tipo... Ele faz umas piadas meio bosta, velho.
Agora você é o gordo que faz as piadas bosta. Ô, porra.
E aí, nossa, velho. E aí, e realmente foi aquilo que o Léo falou. A gente se juntou e se tornou aquele grupo, aquele...
Massificou.
Que era só aquilo.
Massificou a parada, tá ligado? Ficou denso ali dentro.
E depois eu passei por muito estereótipo. Porque eu gosto de experimentar coisa nova.
É legal viajar por estereótipo, uhum. Tá ligado? Porque eu já fiz isso, inclusive. De tentar sair, tipo, mano, eu lembro que antes de eu chegar onde eu tô hoje, que é o rap, por exemplo, eu fui pro rock.
É igual você falar onde eu cheguei hoje. Que você já alcançou algumas milhas, tá ligado? Você já lançou seu primeiro disco.
Ah, se fuder, rapaz. Não, mas, mano, eu tava... Mano, eu ouvia rock, eu andava... Eu queria muito a camisa do Nirvana e do Shop... Do Shopping.
Do Shopping.
Do Stalfadal. Eu tinha umas camisas de banda, tinha umas duas do AC/DC, eu acho. Eu até dei uma pra Marquita Denise, velho. E, tipo, aí quando... Mano, eu nem lembro qual foi a época que eu voltei a ouvir rap. Eu lembro que tava com o Spotify. Não, eu tava com... Spotify ou com... Acho que tava com o SoundCloud ainda.
SoundCloud.
É, acho que eu tava na época do SoundCloud ainda, porque eu queria ouvir música, mas eu não queria ter que baixar as músicas. Aí eu ouvia no SoundCloud. E foi a época que eu voltei a ouvir rap, que eu voltei a ouvir, pá. Sabe o que eu ouvia na época? Eu lembro até hoje. Eu tinha uma playlist de rap que tinha uns beats de paródia de Bob Esponja, por exemplo. Aí começava, tipo... E, tipo, com um beat de rap atrás, tá ligado? Eu voltei a ouvir rap nessa época, depois eu baixei o Spotify. Foi a época que começou, que lançou Panda. Foi um pouquinho antes de lançar Panda.
Nossa, que música chata, velho. Eu não aguentava. Nossa, o trap nasceu aí, né?
Mano, foi nessa época, mais ou menos.
Caralho,
na real,
um tempão,
mesmo. O trap...
A gente vai entrar em outro assunto.
O trap meio que entrou, na real, foi na época do Lil Wayne. Que já usava os autotunizão.
Igualzinho, eu não consegui desistir.
Eu sou Lil Wayne, cara.
Eu passei por alguns estereótipos, tipo, eu já fui skatista, eu já fui moleque skatista.
Ah, quem nunca?
Mas sabe qual é o pior? Eu tinha medo de ir nos parquinhos, eu ficava só treinando em casa.
Eu também. Nossa, eu também!
Era muito isso. Eu fui uma vez, eu desci um half pipe e nunca mais na minha vida.
Não, mano, sabe por quê? Os moleques, eles eram magrinhos e, tipo, eles eram estereótipos de skate na época.
Imagina, o que o gordo tá tentando subir no skate, ele vai quebrar o skate, velho.
E o mais engraçado é que tinha eu e o outro amigo gordinho também. E, tipo, ele era meu vizinho, só que ele era amigo dos caras que faziam mó cota, eu era o mais novo do grupo. Aí eu pegava meu skate e os caras só me zoavam, mano.
É, mano.
Nossa.
Não dá,
e o outro
não dá,
andava
não dá,
pior
não
que
dá,
eu, tá
não
ligado?
Não dá.
Era engraçado. Eu tenho skate até hoje.
Engraçado, o estereótipo reclama que não tem ninguém no estereótipo, mas você zoa todo mundo que quer tentar entrar, seu filho da puta.
Exatamente. É tipo ir em show de rap, mano. Porra, mano, show de trapzão mesmo, os caras te olham da cabeça aos pés, velho. Se você não tiver com uma marcazinha, os caras já te julgam inteirinho, viado. Se você não tiver com, sei lá, mano, um Nikezinho pelo menos, tá ligado? Nossa, mano, é muito zoado. Se você não tiver, tipo, sei lá, mano, se você nem se esforçar, tá ligado? Se você usar um tênisinho do hype, os caras já querem te dar tapa na cara já, filho. Bem três.
Outro estereótipo que eu passei foi o moleque... Esse aí eu entrei por querer, pra tipo, e olha no que deu, tá ligado? Pra eu saber no que deu. Que foi o jovem que toca violão. Esse é o único motivo porque eu aprendi a tocar violão. Realmente, eu não tô mentindo.
Eu não consegui aprender a tocar violão pra fazer parte desse.
Eu não tô mentindo. Eu realmente, tipo, acabou acho que 2015, eu pensei, mano, vou aprender a tocar violão pra tirar uma graça com as garotas.
Com as gata.
Com as gata, com as morena. Não funcionou.
Cascata.
Nossa, porque eu não gostava de violão. Até tentar aprender a tocar violão, eu não gostava. Eu gostava de bateria. Eu gostava de... Tá ligado?
Eu gostava de funk.
Não gostava de funk. É um estereótipo que eu não passei.
Não? Porra, mano.
Na verdade, ó...
Mundo M, menino maquinado...
Se eu passei...
MC Long, que Deus o tenha. Não sei se ele morreu.
Muito bom, velho. Eu não passei. Eu tentei bastante entrar na moda do jovem, mas eu não aguentava. Desde quando eu era jovem, o jovem já me irritava.
Mano, no ensino médio eu entrei nessa do jovem, de odeio jovem, odeio adolescente. Principalmente depois que a Mafê saiu da minha sala, porque aí eu tive tempo pra pensar. Porque, tipo, com a Mafê na minha sala, eu pensava, tipo... Tá, minha amiga tá aqui, pelo menos. Agora, sem a Mafê, era tipo, todos os dias era um sofrimento. Era tipo, eu preciso acabar isso logo, eu preciso ir embora daqui, por favor, me tira daqui de dentro, Deus, por favor. Aí vinha o Nilson querendo comprar coninho. Aí vinha os nerds falando que era fácil a matéria, querendo aparecer pra caralho. E eu querendo me matar todos os dias da minha vida.
Depressão afeta mais de 10 milhões de brasileiros em todo o mundo.
Cara, eles pegaram brasileiros de todo mundo assim e foram juntando.
É, cara.
Pessoal de Orlando, pessoal da Irlanda.
Orlando, Irlanda, Flórida. Irlanda, Flórida.
Orlando é aquele país da Europa, né? É meu tio.
Seu tio é o país da Europa.
Não, meu tio é Orlando.
Seu nome é seu tio Orlando?
Eu tenho um tio que chama Orlando.
Não era...
É Orlando Rio.
Não era Dedé?
Melhor. Zagueiro.
Você chama callback essa porra.
De um, pode ir duas semanas atrás.
Nossa, velho. Última pauta! Ainda na escola, a gente chegou... Pra mim foi mais pro final, assim, do ensino médio, né? Pra metade do segundo, pro final do terceiro.
Que a gente já se conhecia.
Que a gente já se conhecia. Que foi quando a gente começou a pegar bastante no humor. E aí a gente virou o estereótipo do engraçadão da sala.
Ah, mano.
Não sei se pra você era.
Eu nunca fui.
Nunca foi?
Eu nunca fui, sabe por quê? Porque eu tinha preguiça. Mas no curso, por exemplo, hoje eu tenho. Hoje eu sou engraçado na sala. Hoje, tipo, o professor pode falar qualquer merda que eu faço piada em cima. E, tipo, todo mundo, mano, todo mundo ri de mim e tal. De mim, não. Todo mundo ri comigo. Não, porque eu consegui sair dessa, finalmente. Mas, mano, nossa, o ensino médio... Eu odiava tanto o ensino médio que nem graça eu fazia. Fazia só pra quem estava do meu lado. Aí eu fazia o pessoalzinho rir e tal. Mas, mano, o professor falava comigo, era... Mano, eu era, mano... Pouquíssimas ideias, viado. Nossa, zero ideia, assim, tá ligado? Ninguém conversava comigo, não.
Eu gostava de fazer graça, mas pra todo mundo tava muito perto de mim. Eu acho que cresceu bastante isso fora da escola.
Meu, cresceu no teatro, eu acho. A comédia era uma atividade extracurricular, eu acho.
Basicamente, quando a gente encontrava aquela frase que a pessoa soltava meio solta.
Ai, você, que tipo, delícia. Só de ouvir isso já dá um negócio.
Você já dá um... Ah, então você chupou o pau do padre, né? Sabe? Não sei, gente. Mas a gente, cara...
A gente era Lelé. Lelé.
Lelé.
Melhor. Foi o propositado. Tentei, pelo menos.
Então falei umas últimas palavras aí.
É, porque pra você galera... embora,
não, mano. Não, pra galera que tá ouvindo, pra... Se eles estão na escola, o que que eles têm que, né, ter em mente? Pra você que venceu.
Mano, falando bem sério agora, uma coisa que eu repito pra mim e queria dar conselho de... Me vendo aqui com 10 anos, gordinho, tipo, meu, você não tem que ser do jeito que a pessoa fala. Se você é nerd... gordinho, você gosta do seu jeito, não importa, você é negro ou é negro americano, ou você é o popular forte, que é amigo de todo mundo, não importa, se você gosta do jeito que você é, continue sendo. E, mano, se você ouvir alguma palavra que ninguém, alguma palavra de raiva ou ódio de você, e você se sentir mal e continuarem fazendo isso e você não aguentar mais, não guarde e vai pra cima. Mano, foda-se, não deixa ninguém falar mal de você. E não adianta falar pra professor, diretor, não existe isso. Não existe isso, porque eu sofri e eu sei o que é, e não existe isso. Então, mano, pode bater, foda-se. Bate, pega vara de... Para, pega vara, taca na cara. Caralho, agora eu tô me sentindo bem mesmo.
Bom,
e velho. É isso, mano.
É
não
isso,
deixa.
Bate na cara.
Pode bater, mano. Não deixa. A palavra machuca mil vezes que qualquer soco no meio da boca. Eu apanhava aquele...
Então, fala com eles.
Não, que falar? Já deve ser uma merretada nesses filhos.
Se eles estão falando pra você te machuca mais, então fala com eles.
Não, é tipo assim...
Na minha lógica faz sentido.
Fala no nariz deles.
O quê?
O nariz é meio tortinho.
O quê? Peraí, não, com quem?
Dá um soco na palavra.
Eu realmente tenho com vontade. Quem? Eu tenho vontade de falar bem na cara. Ah. Ela tá se fudendo, sua gorda fudida. Se fudendo, porque agora você tem dois filhos, sua viada. E um é filho de diferente, sua desgraçada. E ainda é... Como que é o nome? Não censura essa...
Não, velho.
Vai, eu vou passar o link, eu sei onde ela trabalha, essa vagabunda. Eu vou onde ela trabalha e vou... Meu sonho é chegar com um carro lá, sua vaga. Eu tô na faculdade agora, sua filha da p***. Ela é uma filha da p***, essa vaga.
Valeu,
vou...
Léo. Você tá atrasado aí, irmão, tá
fudendo. Eu vou ir lá pra minha aula de dirigir, sua... Pode voltar, vai você, André.
Então, Léo, fala aí, onde a gente pode encontrar você na internet? Você tem Instagram, você tem Twitter?
Eu nem mexo nos meus redes sociais porque eu nem gosto, porque eu não tenho muita gente pra conversar, então, tipo, eu só tenho o André. E o Instagram eu até tenho, mas, tipo, eu nem mexo. Vocês vão ver foto antiga, é Leleco 2080. Mas é
realmente
isso.
Antigo.
É realmente antigo. É de realmente.
2080, tá ligado?
Não. Não, mas é tipo, caralho, não, peraí. Mas é isso, pouco. Aí sua se f***, sua p***, corta cabelo aí.
É isso, galera. Esse é o podcast. Sabe as palavras do Leonardo que ele acabou de falar? A gente não tá ouvindo, mas é porque eu coloquei na edição.
Eu sei.
Então, fala aí, Guilherme, onde a gente pode encontrar você nessa vasta, maravilhosa internet?
Bom, meu Twitter é iguanaamoroso, amoroso, iguana_amoroso. Meu Instagram é Guilherme Asca, eu acho. E, bom, no Spotify e em outras plataformas digitais, você encontra a gente como...
Negro e Pardo.
Negro e Pardo. Nossa, viu minha voz falhando? Enfim, e você, menino Deandré?
Vocês vão me encontrar em qualquer rede social que use arroba com André Layer. Tudo junto.
E misturado.
Tudo junto e misturado. Que não é todo esse arroba, arroba. Mas um pouco de fundo. Então, André Layer, vocês me encontram em qualquer lugar. No YouTube tem esse canal aqui que é o Layer. Esse canal aqui é de vlog, eu tenho um canal de game que tá meio parado. Mas semana que vem vai sair, semana que vem de quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, vai sair o vídeo do Léo, do Sonic, jogando joguinho de terror. Então, confere lá. O link está na descrição, caso vocês estejam no YouTube. É isso, galera.
Como é que a gente encontra você no Next Videos, André?
Você pesquisa nesses vídeos. Galera, pra quem tá vendo no YouTube aí, por favor, se inscreva. A gente tá fazendo isso aqui há uma semana sim, uma semana não.
Acho que tá uma hora e meia, tá foda.
A gente tá uma hora e meia fazendo essa porra que eu tô fudido pra editar. Se inscreva, esse podcast é quinzenal, sai todo sábado ou domingo, eu não sei. Tô pensando em soltar no domingo de madrugada. Domingo, tipo, uma da manhã do domingo, né? Bem, final de semana vocês vão encontrar a gente. Eu vou publicar em todo canto possível.
A gente vai pra todo canto, vocês encontram a gente faz um encontro.
A gente tá no Spotify, a gente tá no SoundCloud, você deve estar ouvindo em algum canto. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Vocês gastaram muito tempo da sua vida. Espero que tenha sido valioso.
Espero que não tenha sido tanto tempo assim na real.
É verdade.
Então muito obrigado, pessoal, aí, eu sou negro.
Ai! Eu sou pardo.
Este foi mais um
ano do podcast.
1 dá uma raspadinha no moreno lá embaixo, né? Você não vai ter nada. É verdade, eu não raspo.
Mano, tem a teoria de que todo pau é mais moreno que você.
Todo pau.
Que você que tá ouvindo aqui.
Inclusive.
Não, realmente, se você for parar pra... Já falaram que a cor dos seus lábios é da cor da tua do barato lá embaixo?
Rapaz.
Rapaz. Have a time. Every time you see me, that hammer's just on height. I'm ghost on the floor and I'm magic. It just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. Yes.